o PSDB Cidadania tem uma responsabilidade com o Estado de São Paulo. Essa responsabilidade está materializada nessa alternativa que a nossa senadora, candidata a senadora Soninha Francini, passa a materializar a partir do dia de hoje, mas sem dúvida nenhuma que vejo como um apoio natural. Até porque o nosso adversário histórico, não só no Estado de São Paulo, mas no Brasil, é o PT, né? E o Estado de São Paulo, com essas candidaturas hoje colocadas, tinha já uma proximidade muito clara, desde que a nossa pré-candidatura ainda estava colocada, com o atual governador Tarcísio. Por isso que, somado todos esses fatores, a nossa convenção deliberou pelo apoio ao governador Tarcísio.
O evento ainda cravou a formação da chapa, com 71 deputados federais e 95 estaduais para as eleições este ano.
Túlio Nassa segue aqui conosco nesta manhã de quarta-feira. Ô Túlio, é natural esse apoio ao governador por parte do PSDB Cidadania, especialmente quando a gente fala de PSDB, ainda que o PT tenha sido seu adversário histórico durante muito tempo, mas isso ficou bem no passado. E outro ponto, que tipo de ingrediente que a Sonia acrescenta aí para essa disputa ao Senado Federal, meu caro?
Olha, Nonato, é natural no mundo da política. Já dizia Otto...
O nome de Sonia Francini já...
É a arte do possível. Então o PSDB, que já foi o principal partido aqui no estado de São Paulo, partido que governou o estado por 28 anos ininterruptamente, olha só, hein? Hoje é um partido médio, médio para pequeno, infelizmente, para o PSDB. E, portanto, o PSDB não tem chance alguma de lançar um nome com projeção para enfrentar Tarcísio de Freitas. Acredito que o quadro mais relevante seja o do Paulo Serra, mas ele mesmo já disse que não vai lançar a sua candidatura e que vai apoiar Tarcísio de Freitas. E, portanto, mostra a força do atual governador nessa corrida eleitoral para a reeleição e, infelizmente, a diminuição do tamanho do PSDB, que já rivalizou, como você bem colocou, com o PT no cenário nacional. E a entrada da Soninha nesse jogo para candidatura ao Senado, ela reflete um detalhe, um segredinho ali importante. Há uma ajuda aos candidatos do Tarcísio de Freitas à corrida para o Senado. Por quê? Porque Soninha divide voto com as candidatas do PT, especialmente com a Marina, com as candidatas ao Senado pelo PT. Então, evidente, óbvio, ululante, que a entrada da Soninha favorece os candidatos ao Senado pelo governador Tarcísio.
Esse é o Túlio Nassa, trazendo a análise dele aqui para a gente com mais esse ingrediente na disputa eleitoral, dessa vez por São Paulo. 6h41 agora. Está na hora do É da Sua Conta, é a nossa parceria com o PicPay. Renata Flores já está aqui conosco. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de investimentos, sempre tratando aqui de temas importantes para o seu bolso. E a Renata tem alguns dados interessantes para a gente levar à nossa audiência. Não é isso, Renata? Bem-vinda.
Olá, Nonato. Oi para quem nos acompanha. Já trago o primeiro. Um estudo da Anbima, em parceria com o Datafolha, mostrou que no ano passado, mais de 60 milhões de brasileiros tinham dinheiro investido em ativos financeiros. Isso é cerca de 36% da população do país. E, Nonato, esse número, inicialmente, ele pode parecer pequeno, mas ele só mostra como nós estamos caminhando para cada vez mais fortalecer a nossa consciência financeira.
Ah, certamente. Esse é um tema extremamente importante e relevante. E certamente, quem ainda não está, gostaria de estar fazendo parte desses 36% que você citou. Só que às vezes as pessoas não sabem direito por onde começar, para onde caminhar. Você tem alguns indicativos de como é que a gente faz para tentar se inserir nesse cenário, Renato?
Vamos lá, Nonato. Existem diferentes tipos de investimentos, alguns mais conservadores, outros mais agressivos. A gente sabe disso, eu vou dar algumas sugestões que existem dentro do aplicativo do PicPay. Então, para quem está começando, ótimo caminho. Dá preferência para aqueles investimentos conservadores e, dentro desse campo, diversificando as suas aplicações devagarzinho. Um bom exemplo são os investimentos de renda fixa do PicPay. Sempre falo aqui sobre o CDB de liquidez diária, que é aquele ativo que rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode resgatar o seu dinheiro quando quiser, ou seja, você fica muito calmo em relação a esse investimento. Além dele, existem outras aplicações também de renda fixa, só que essas têm um prazo maior de vencimento. O que isso significa? Que você resgata o dinheiro só depois de um prazo pré-determinado. Aí, nesses casos, qual é a vantagem? O rendimento é maior. Na renda fixa, a tendência é render mais conforme maior for o período de aplicação, se você puder deixar lá o seu dinheirinho. Agora, para quem quer investimentos mais variáveis, existem aqueles fundos de investimentos e as ações. No app do PicPay, por exemplo, você pode conhecer todas as opções disponíveis, ver lá o seu perfil indicado, investimento mínimo, rentabilidade passada. Você precisa estudar bem os detalhes dos seus investimentos. E se você quiser, e essa é uma ótima dica, responde lá um questionário para receber uma indicação de perfil de aplicação de acordo com o teu perfil de vida, né? O momento que você está passando na tua vida nesse momento agora.
É isso, que daí você tem uma coisa mais personalizada, né, e voltada exatamente para cada uma das pessoas. Falamos de investimentos hoje aqui no É da Sua Conta com a Renata Flores. Eu lembro que se você quiser conferir mais detalhes desse conteúdo, até mesmo outros, entra lá no site picpay.com/é da sua conta para você ter tudo detalhado. Renato, obrigado. Amanhã tem mais, hein?
Amanhã eu volto. Tchau, Nonato.
Até, valeu. Agora 6 horas e 45 minutos.
Hora H do Agro.
A consultoria StoneX projeta um déficit de 1 milhão e 700 mil toneladas de açúcar na safra 26-27. E o mercado brasileiro pode ocupar papel estratégico, hein? As informações com a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
O setor sucroenergético vive um contraste marcado por custos crescentes no campo e oportunidades no mercado externo. De um lado, a pressão vem do custo de produção, isso não é uma novidade, mas houve aí uma recente alta de quase 14% no preço da ureia em um único mês, de acordo com a consultoria StoneX, e isso reflexo aí do acirramento das tensões geopolíticas no Oriente Médio, o que acaba encarecendo o manejo não só do canavial, mas também de outras commodities. Como os fertilizantes, como a ureia, né, representam uma fatia expressiva das despesas operacionais, essa disparada comprime as margens do produtor, das usinas, mesmo aquelas que já tinham tido um bom planejamento. Por outro lado, tem um relatório também da StoneX que aponta um déficit global de 1,7 milhão de toneladas de açúcar para a safra 2026-2027. Isso a nível global, porque a Europa deve produzir 15% a menos de beterraba, e vamos lembrar que lá o açúcar é feito a partir da beterraba, e também o El Niño deve trazer impactos para a Ásia, como por exemplo na Tailândia, onde a produção de açúcar também deve sofrer uma redução. Ou seja, embora no Brasil aí os produtores estejam enfrentando essas margens apertadas, o Brasil ganha uma janela aí de protagonismo, de oportunidade no comércio global do açúcar, né, para suprir a escassez, então, desses mercados afetados pelo clima. A gente também precisa lembrar que para acompanhar o mercado do açúcar sob a ótica aqui do Brasil, é sempre importante também acompanhar a oferta e a demanda do etanol. Afinal de contas, a cana-de-açúcar aqui no Brasil, ela é destinada para o açúcar e ou para o etanol, mas tudo isso depende muito de demanda e oferta, de cotação das commodities, mas tudo isso a gente explica melhor lá no Hora H do Agro. Então fica o convite para você acompanhar nosso programa. A gente está todo sábado às 5 da manhã no ar, também no horário alternativo do domingo às 6 da manhã, além do programa ficar disponível na íntegra no canal da Jovem Pan no YouTube.
6 horas e 48 minutos, hora da gente conferir aqui as capas dos jornais que já estão circulando nesta manhã de quarta-feira pelo país. Começando aqui pelo jornal Estado de São Paulo, a manchete principal: inflação vem abaixo do previsto e eleva a expectativa de corte de juro. IPCA 15 sobe 0,06% em julho, os analistas projetam queda da Selic para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Terremoto no Japão causa desabamento de shopping, casas e pontes também. Keiko assume com proposta de usar militares contra o crime no Peru. Keiko Fujimori, que assumiu o poder ontem lá em território peruano. Do Estadão, a gente vai agora para os destaques da Folha de São Paulo. A manchete principal, maioria avalia que Moraes agiu mal ao proibir Flávio de visitar Bolsonaro. É pesquisa do Datafolha, ouvindo as pessoas a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, apesar dos juros altos, o crédito imobiliário sobe 23% no semestre. Trabalhadores vão receber 13 bilhões de reais de lucro do FGTS. É mais um tema que está na capa da Folha para hoje. E além disso, a foto de capa, terremoto atingindo o sul do Japão, derrubando prédios e deixando ao menos 13 mortos, é assunto também da capa de hoje da Folha de São Paulo. E para a gente fechar, vamos ao jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro, troca de débitos. A manchete principal diz que o governo estende o desenrola por mais 30 dias e invade o período eleitoral. É o programa de renegociação de dívidas bancárias, que tinha um prazo até segunda-feira, foi agora prorrogado por mais um mês. E foto de capa para Keiko Fujimori, a dinastia está de volta ao Peru. São os destaques dos principais jornais do país, você acompanha diariamente na programação da Jovem Pan. Seguimos às 6h50 porque o Iraque solicitou uma reunião de emergência após os ataques americanos à Arábia Saudita. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, participa conosco, tem mais detalhes e informações direto da Europa a respeito desse cenário. Oi, Luca, bom dia para você.
Bom dia a você também, Nonato, a todos que nos acompanham. De fato, a situação no Oriente Médio se torna mais dramática a cada dia com o espalhamento desse conflito para outros agentes regionais, outros países. A gente muito fala aqui sobre o Estreito de Hormuz, o Irã e os países do Golfo. Agora, o Iraque também é um país que está afetado por tudo aquilo que acontece neste momento em relação a esses diferentes ataques. Durante as últimas horas, os grupos xiitas, que são muito próximos ao Irã, também realizaram ataques contra bases norte-americanas e, por sua vez, tiveram uma resposta, tanto dos sauditas quanto dos norte-americanos em território iraquiano. Na configuração religiosa do Oriente Médio, o Iraque é o único país árabe daquela região, além do Bahrein, que também segue o xiísmo em sua maioria, são 65% de xiitas. Então, muitos grupos que são jihadistas apoiam o Irã e acabam atuando diretamente neste sentido. Obviamente que essa reunião de emergência ela pode acabar tendo uma resposta coordenada dos iraquianos enquanto governo soberano aos ataques sofridos e também possivelmente uma coordenação destes grupos terroristas com o Irã. Ou seja, a guerra se torna imprevisível, cada vez mais interligada em relação aos seus agentes regionais e as incertezas econômicas crescem. Afinal, o Iraque, país atingido, também é um grande produtor de petróleo, já teve uma redução brusca da produção do seu petróleo durante os últimos 4 meses, além de todos os demais países não estarem conseguindo exportar da mesma forma por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, o barril do petróleo que voltou a subir mais $3 ali ainda gravitando acima dos $90, algo que é bastante preocupante para a economia global em um cenário de recessão. Ficaremos de olho ao longo do final dessa semana como os Estados Unidos e outros agentes diplomáticos responderão.
Luca Bassani atualizando para a gente essas informações sobre o conflito no Oriente Médio. Daqui a pouco ele está de volta com outros destaques. O Tribunal Superior Eleitoral ampliou a parceria com plataformas digitais para reforçar o combate à desinformação nas eleições deste ano. A iniciativa prevê ações conjuntas para proteger a integridade do processo eleitoral. Acompanhe na reportagem da Beatriz Souza.
O Tribunal Superior Eleitoral assinou memorandos de entendimento com as plataformas Meta, Google, X, o antigo Twitter, TikTok, Kawai, LinkedIn e Telegram para reforçar o combate à desinformação nas eleições gerais de 2026. A ideia é ampliar a cooperação com as plataformas digitais para reduzir a circulação de conteúdos falsos ou enganosos que possam comprometer a integridade do processo eleitoral. A preocupação não é pequena. Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostra que 81% dos brasileiros acreditam que as chamadas fake news podem influenciar o resultado de uma eleição. Pelos acordos, as plataformas se comprometem a analisar denúncias encaminhadas pela Justiça Eleitoral sobre conteúdos com indícios de desinformação. A iniciativa integra o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE, criado para reunir instituições públicas, empresas de tecnologia e entidades da sociedade civil no enfrentamento à disseminação de informações falsas. Na prática, as empresas vão indicar representantes para acessar o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. E é por essa plataforma que o TSE recebe as denúncias e faz uma análise inicial e encaminha às empresas apenas os casos que apresentem indícios de irregularidade. A decisão sobre eventual remoção ou aplicação das regras de uso continua sendo das próprias plataformas, de acordo com seus termos e com a legislação brasileira. Os memorandos também trazem medidas específicas para cada empresa. Com o Google, por exemplo, o acordo prevê proteção contra ataques cibernéticos que possam tirar do ar páginas oficiais ou dificultar o acesso da população a informações da Justiça Eleitoral. Também estão previstos treinamentos para servidores do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais e magistrados sobre ferramentas de combate à desinformação e políticas da plataforma. No caso da Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, o TSE poderá utilizar a API do WhatsApp Business para comunicar diretamente os eleitores. Outra ferramenta prevista é o Megafone, que permite divulgar mensagens eleitorais sobre as eleições de 2026 para os usuários do Facebook e do Instagram, ampliando o alcance das informações oficiais. Já o TikTok, que reúne mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo e cerca de 91 milhões no Brasil, vai dar apoio às transmissões ao vivo de eventos do TSE e vai ajudar a ampliar o alcance de conteúdos oficiais da Justiça Eleitoral, como orientações aos eleitores e informações sobre as eleições de 2026. Já o X, rede social do bilionário Elon Musk, que já protagonizou embates com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, se comprometeu a destacar informações oficiais sobre as eleições nas páginas de busca e reforçar mecanismos para identificar e conter rapidamente conteúdos com desinformação e violação às regras de integridade cívica da rede. Além das plataformas digitais, empresas de inteligência artificial como a Eleven Labs e a OpenAI também aderiram ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. A proposta é fortalecer a cooperação diante dos avanços de conteúdos produzidos por inteligência artificial, como imagens, áudios e vídeos manipulados, que representam um dos principais desafios para as eleições de 2026.
Jornal da Manhã. Agora são 6 horas e 57 minutos.
As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan. Todo dia pra você.
What's up, everybody? This is Ariana Grande.
And this is Dua Lipa.
This is The Weeknd.
What's going on, y'all? This is Post Malone.
Hi, I'm Sabrina Carpenter.
7 in a row. É o top mais famoso do rádio. Aqui você fica por dentro dos sons que estão bombando no mundo inteiro.
Let's do this non-stop.
The 7 best. As 7 melhores você só ouve aqui. Jovem Pan. A Jovem Pan não é só música, é informação. Os nomes mais importantes do jornalismo estão aqui. Jornal da Manhã. Os pingos nos is. Morning Show. Pânico. Opinião, variedades, esportes, música e informação 24 horas por dia. A rádio mais completa do Brasil.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil, diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem
Pan. Pra entrar de carrinho
e sair de carrão,
vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$ 150 e concorre a um polo por semana
e a uma Toro no final.
Ovo branco jumbo com 10 unidades, R$5,99. Banana, R$2,99 o quilo. Melão, R$1,99 o quilo. Paleta, R$33,99 o quilo. Já saiu a terceira ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe!
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte! Viva o futebol! Viva essa experiência!
Todo dia, você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir, onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil. Jovem Pan. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem.
Jurassic Park.
De segunda a sexta, na número 1 do Brasil.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan.
Começa agora o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9. Ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Seja muito bem-vindo, às 7h03 no A Jornal da Manhã, primeira edição aqui pela Rádio Jovem Pan de São João da Boa Vista. Hoje é dia 29 de julho de 2026, estamos no ar começando mais um Jornal da Manhã, agradecendo você que está na 95.9 FM, nos ouve pelo rádio, você que está indo trabalhar, está com o som do carro ligado, muito bom dia. Você que já chegou na tua empresa, a TV está ligada, nos assiste pela TV Jovem Pan São João da Boa Vista, ou está na sua casa nos assistindo, muito obrigado pela audiência, muito bom dia. Já mandando um abraço todo especial aqui para o meu amigo Rafael Basque, que já chegou.
o Rafael Trefilho, que está tomando café, comemorando hoje o aniversário da Manuela, a filhinha de 3 anos e meio, rapaz. Está fazendo hoje completos a Manuela, linda, está indo para a escola. Bom dia para toda a família aí, Trefilho, tá bom? Para todo mundo que está chegando, Carlos Moché, quem já está aqui nas nossas redes sociais, o Humberto, a Elisa, o Luiz Aladim, que já chegou. Muito bom dia, Mariana Marques, o Gildo Docema, a Cristina Cúcia, a Valéria Casline, Amanda Morté Palmeirense está por aqui, o William Rubian também, Álvaro Siqueiro, Udo Matiello, Vildemark, Johnny Jerônimo, Benedita Camargo e todo mundo que está chegando aqui no Jornal da Manhã. Nosso muito bom dia, tá bom? Professora Daniele Cassucci, coordenador do curso de Direito da Unifeob, também aqui já nos ouvindo. Muito bom dia, Dani. A Dani que vai estar aqui no dia 11, se eu não me engano, enquanto o Direito da Unifeob completa 60 anos, uma data expressiva, e a Dani vai estar aqui para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Do Corrêa já está aqui nos estúdios, ele que assume daqui a pouquinho o comando do Jornal da Manhã, porque daqui a pouquinho fazer exames de rotina, tá tudo bem, fica tranquilo. Não, o Brunão fez um gesto aí, daí já foi, mas tem que cuidar da saúde. Então, do Corrêa daqui a pouco assume a bancada, já vou aproveitar para dar um bom dia para o do Corrêa. Bom dia, Du.
Muito bom dia, Reinaldo Benedetti, aos amigos ouvintes aí da primeira edição. A gente que já é conhecido aqui, mas sempre é bom nos apresentando. Rei, mandar um abraço pro Carlos Varzim, então, aproveitar, doutor Carlos Varzim.
Não, hoje não é com ele não, viu? É meu médico.
Não, é só...
Grande médico, por sinal.
É só porque eu tive com ele final de semana. Bom, e ele, a Renata, a família.
O Brunão
inteira,
gosta,
né?
O Brunão gosta.
Mandar um abraço pra todo mundo aí, viu? Então, daqui a pouquinho, o pessoal vai ficar comigo. Eu sei que vão ficar com saudade de você. A gente promete, na medida do possível, encaminhar o seu programa bem aí. E depois eu já emendo na segunda edição.
Pois é, e hoje tem muito assunto. Daqui a pouquinho, a partir do segundo bloco, o do Corrêa bate um papo hoje com o Domênico Costa, que é chefe do cartório eleitoral aqui de São João da Boa Vista, para trazer as informações do período eleitoral, né? Então, como é que funciona isso? Local de votação, é possível mudar? Não é? Convocação de mesários, o pessoal que é chefe de sessão, vai ter curso, como é que isso vai funcionar? As regras para as campanhas nas redes sociais, então todo esse bate-papo o do Corrêa faz com o Domênico depois das 7h30, então você já é convidado a permanecer por aqui. Dá um bom dia para todo mundo que chegou, Beto dos Santos já está aqui, São Paulino, Geminim, palmeirense, Álvaro Siqueira, Carla Simeone, obrigado aí pela audiência de todo mundo. Eu quero trazer algumas informações gerais aqui, antes de já passar a bola para o do Corrêa. A Câmara Municipal volta de recesso agora, na próxima semana, tá? As sessões ordinárias retornam na segunda-feira, no dia 3, depois de uma pausa aí, aquelas férias plenárias, enfim, e aí a Câmara volta a trabalhar. O Legislativo em si permaneceu aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 17, mas agora voltam as sessões tradicionais, temas importantes, espinhosos, muitas vezes para serem debatidos lá na sede do Poder Legislativo. Vamos falar sobre os candidatos aí também. Agora as convenções aconteceram, praticamente estão oficializados alguns candidatos a deputado em São João da Boa Vista, né? Me parece que realmente foi confirmado o Carlos Gomes como candidato a deputado federal pelo PL, Francisco Artem, candidato a deputado federal pelo Republicanos, Aline Luqueta, me parece que ela mesma já se manifestou, que é candidata a deputada estadual, ela que está na rede sustentabilidade. Esses são os três candidatos da cidade, né, que residem aqui. Aí tem outros candidatos que têm movimentação na cidade, que não são necessariamente daqui, mas que vão buscar voto. Tem ainda os irmãos Teixeira aqui de Águas da Prata, Paulo Teixeira e Luiz Fernando, que vão aí para deputado estadual, outro para deputado federal. O Simão Pedro, que foi professor da FAI também, o pessoal do Partido dos Trabalhadores, esses são todos candidatos. E aí tem candidatos que são de fora e que vêm buscar voto aqui na região, porque tem trabalho na região e tem bastante deputado que ajuda por aqui, mandou verba, então... basicamente, esses são os candidatos. Havia também a informação de que o do Pirajá poderia ser candidato a deputado estadual, que não se configurou, preferiu não ser candidato, não participou das convenções, então não é mais candidato, tá bom? Então essas são as informações políticas aqui de São João da Boa Vista. Trago aqui também, antes de já passar a bola para Eduardo Correia, que o ex-deputado, secretário de Estado e também do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, o Beraldo vai receber uma homenagem, que é o colar de honra ao mérito do Legislativo Paulista, da Assembleia Legislativa, em cerimônia marcada para essa sexta-feira, vai ser aqui em São João, dia 31, às 7 da noite, no Teatro Lucila Martarella Astolfo, na Cidade das Artes, tá? A homenagem promovida pela Assembleia Legislativa reconhece a trajetória dedicada à administração pública e ao desenvolvimento do Estado. A honraria foi proposta aí pelo deputado Barros Munhoz. O colar de honra ao mérito legislativo é concedido a personalidades que se destacam pelos relevantes serviços prestados à sociedade paulista e figura entre as principais distinções concedidas aí pelo Poder Legislativo do Estado de São Paulo. Então, parabéns aí, Beraldo, pela trajetória e aí pelo reconhecimento. Por último, Domênico já está aqui, nós vamos falar de eleição. E aí, as estatísticas do eleitorado aqui em São João da Boa Vista, interessante, mostram que hoje estão aptos a votar na eleição de 2026, 67.282 eleitores. É gente, hein? É gente. Aí às vezes falam que nós temos 80 mil habitantes, mas não é possível. Dos 80 mil tem 80% vota, rapaz. O resto é tudo criança, não é possível. Mas enfim, a mulherada representa a maioria do eleitorado, como há muitos anos isso acontece, tá? Os solteiros também são a maior parcela. E 94,94% já realizaram o cadastramento biométrico, mostra que é uma cidade onde as pessoas aderiram mesmo ao chamado feito pela Justiça Eleitoral. 8.803 pessoas têm voto facultativo, aqui entram os adolescentes de 16 e 17 anos e os idosos acima de 70, que eles votam se quiserem, tá bom? Tomara que votem, importante. E as maiores faixas ou raça como brancos em São João da Boa Vista, essa é a estatística, esse é o raio-x do eleitor sanjoanense. É lógico que período eleitoral nós vamos falar muito aí ao longo dos próximos meses. Eleição, a gente sempre abre as portas aqui para debates profundos, para informações interessantes. Eduardo Correia.
Muito bem, gente, mostrando aí a realidade do que acontece em São João. Inclusive, a gente até trouxe no Brasil, de uma forma geral, esses dias, uma matéria da Jovem Pan, que fala, inclusive, a mudança do perfil do eleitor, né? Que deixou a juventude um pouco de lado, menos jovens interessados em votar e os mais velhos, mas à medida que o tempo passa, Rei, a gente vai entendendo um pouco mais tudo o que acontece. Mas o mais importante é que você tenha consciência na hora de ir às urnas e fazer a opção por aquele político, aquele candidato que possa, em primeiro lugar, ser idôneo, né? Possa ser, pelo menos que a gente imagina que seja, né? E que depois vá representar a sua região, no caso dos deputados, e depois um presidente que vá, de fato, governar para todos. Né, Rei? É isso.
É isso, é isso. Até as entidades religiosas, associações têm divulgado cartilhas orientando o cidadão a votar, como escolher. Bom, falar que escolher ficha limpa é chovendo molhado, né?
Não precisa nem falar, né?
Quem gosta de bandido é cadeia. Nós temos que votar em gente boa. Então, escolher primeiro um cara ficha limpa. Saiu uma pesquisa do Datafolha que é alarmante, que mais de 70% não lembra em quem votou para deputado federal, estadual e senador.
Além do que, né, Rei? Eu também comentei esses dias, na segunda edição, daqueles personagens que aparecem por aí, né? É ex-Big Brother, é um artista aqui, um jogador de futebol, enfim. Tem uma característica no Brasil de que essas pessoas acabam, pela sua imagem, saindo e, às vezes, vencendo um pleito, né? O que preocupa ainda mais. Então, que não é porque a pessoa foi boa no campo, ou é uma boa atriz, ou foi um personagem lá que você riu bastante no teu programa favorito, que ele representará a sociedade, né?
É, nós temos aqui alguns candidatos desse tipo que você falou. Tem o Manuel Gomes, da Caneta Azul.
Você por acaso, você viu a entrevista recente que ele deu?
É piada, né?
Não.
É piada.
E não
ele tem... é candidato por São Paulo, que desculpa, não é fazendo campanha contra nem a favor.
Não.
Mas esses outsiders que falou pegar essas pessoas famosas, eu concordo plenamente com você. Não significa porque ele é famoso ou teve foi bem sucedido na comédia, porque ali é comédia, né? Na música ou na atriz que tem condição de representar as pessoas numa assembleia, por exemplo, ou numa...
É um fato, o repórter na ocasião, né, inclusive viralizou nas redes sociais a entrevista que ele deu para um repórter, e o repórter perguntava quais eram os planos, ele falou assim, não, eu não sei ainda.
Eu vi essa entrevista.
Mas como não? Mas o que você pensa sobre isso? Ah, eu por enquanto não penso nada.
O cara quis assim, quase abandonar a bancada. Fala, eu vou embora daqui. Não, não, nada, eu não sei. Ah, você que depois eu conto.
Entendeu? Nível, então, assim, nível. Claramente é um. Ele pode, claro, se tornar um bom político lá na frente, mas ele tem que estudar um pouco. Ele tem
bastante,
que
saber, né? Bastante. Aí tem outros candidatos, viu? Tem o Dinei, tem o Luiz Fabiano, o Edmundo, a jogadorza também quer ser.
Então, desculpa, assim, né? Não,
desculpa.
Não é por aí.
Então vamos votar com consciência. Se não lembrem quem votou na última, fazer essa reflexão e tentar dessa vez escolher melhor e depois acompanhar o trabalho do seu deputado estadual, do seu deputado federal, do seu senador, porque esse ano a gente vota para dois senadores, além de tudo. É presidente da República, governador de estado, dois senadores, um deputado estadual e um federal. São seis votos, então vamos fazer direitinho. A Cristina está agradecendo, que ali na rua dela, falando do lixo lá tudo, disse que o pessoal do meio ambiente passou lá e fez uma limpeza boa. É isso aí, Cristina. A gente fica contente. Carlão Bruno acompanhando. Rodrigo da Costa. Bom dia. Ô, precisa marcar aqui de ó. O Rodrigão quer jogar. Faz tempo, tô fugindo dele, rapaz.
Tá voltando.
Pra não apanhar. Ah, tá voltando agora? Tá. Ah, então agora dá pra jogar agora. Hein, muito bom. Um abraço pro meu amigo do Matiello, pra princesa Sofia, que tá lá acompanhando.
Mandou a fotinha aqui tomando um cafezão, né?
E que cafezão, rapaz. Tinha um cafezão desse do dia. Vou pra 200 quilos, rapaz.
Ô, fala pra Sossô segurar aí, guardar um pão que a gente tá chegando lá.
Olha esse bolo de cenoura com chocolate aqui. Você não tá fraco, não, hein? Mas muito bom. Bom dia pra todo mundo que já acompanha, que tá ligadinho aqui no Jornal da Manhã. O Ricardo Pinheiro Lopes tá por aqui e já acompanhando o nosso programa. Eu vou deixando a bancada, como disse, do Correia assume a partir de agora. Vamos lá cuidar da saúde, faz parte aí. O Domênico já tá aqui nos estúdios, vamos falar de eleição, tem muito assunto dentro do Jornal da Manhã de hoje, pois emenda o Jornal da Manhã segunda edição do Correia. Hoje vai ter um programa mais comprido e vasto. Eu agradeço a audiência de todo mundo. Antes, eu vou dar aquele recado para você que quer comprar um lote num lugar sensacional e super valorizado. É o Recanto da Serra 2 que chegou. Tem poucos lotes, infelizmente, se não me engano, tem de 90 só, lotes a partir de 250 metros quadrados. Fica ali do lado do Recanto da Serra 1, subindo, saindo para a Serra da Paulista ali, lugar maravilhoso. Tem plantão de vendas no local já e melhor, financiamento próprio com a Sequoia em até 120 meses. Empresa da cidade que vai facilitar a tua vida, não perca tempo, passa lá, quem sabe você faz aí o negócio da sua vida, tá bom? Do Correia, bom programa pra você aí, sucesso, meu amigo, cuida bem dos nossos ouvintes, e eu volto amanhã, né? Eu volto amanhã, o Du volta na sexta, nós vamos ver novamente na sexta-feira.
Na sexta-feira, é isso, Rei, deixa valeu comigo, eu a partir de agora então toco aqui, e pra que a gente possa fazer o ajuste aqui no estúdio, voltar pra posição original ali de apresentador, o Domênico já tá aqui também, eu aproveitando a carona das matérias relacionadas à polícia, tem uma matéria da Jovem Pan, do TSE, que agora quer assinar um acordo aí entre os partidos para que haja, né, não só com os partidos, mas com as plataformas digitais, na verdade, para que haja aí transparência, lisura, e para a campanha possa ser também nas redes sociais de uma forma transparente.
O Tribunal Superior Eleitoral assinou memorandos de entendimento com as plataformas Meta, Google, X, o antigo Twitter, TikTok, Kawai, LinkedIn, Telegram, para reforçar o combate à desinformação nas eleições gerais de 2026. A ideia é ampliar a cooperação com as plataformas digitais para reduzir a circulação de conteúdos falsos ou enganosos que possam comprometer a integridade do processo eleitoral. A preocupação não é pequena. Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostra que 81% dos brasileiros acreditam que as chamadas fake news podem influenciar o resultado de uma eleição. Pelos acordos, as plataformas se comprometem a analisar denúncias encaminhadas pela Justiça Eleitoral sobre conteúdos com indícios de desinformação. A iniciativa integra o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do TSE, criado para reunir instituições públicas, empresas de tecnologia e entidades da sociedade civil no enfrentamento à disseminação de informações falsas. Na prática, as empresas vão indicar representantes para acessar o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral, o SIAD. E é por essa plataforma que o TSE recebe as denúncias e faz uma análise inicial e encaminha às empresas apenas os casos que apresentem indícios de irregularidade. A decisão sobre eventual remoção ou aplicação das regras de uso continua sendo das próprias plataformas, de acordo com seus termos e com a legislação brasileira. Os memorandos também trazem medidas específicas para cada empresa. Com o Google, por exemplo, o acordo prevê proteção contra ataques cibernéticos que possam tirar do ar páginas oficiais ou dificultar o acesso da população a informações da Justiça Eleitoral. Também estão previstos treinamentos para servidores do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais e magistrados sobre ferramentas de combate à desinformação e políticas da plataforma. No caso da Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, o TSE poderá utilizar a API do WhatsApp Business para comunicar diretamente os eleitores. Outra ferramenta prevista é o Megafone, que permite divulgar mensagens eleitorais sobre as eleições de 2026 para os usuários do Facebook e do Instagram, ampliando o alcance das informações oficiais. Já o TikTok, que reúne mais de 1 bilhão de usuários ativos no mundo e cerca de 91 milhões no Brasil, vai dar apoio às transmissões ao vivo de eventos do TSE e vai ajudar a ampliar o alcance de conteúdos oficiais da Justiça Eleitoral, como orientações aos eleitores e informações sobre as eleições de 2026. Já o X, rede social do bilionário Elon Musk, que já protagonizou embates com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, se comprometeu a destacar informações oficiais sobre as eleições nas páginas de busca e reforçar mecanismos para identificar e conter rapidamente conteúdos com desinformação e violação às regras de integridade cívica da rede. Além das plataformas digitais, empresas de inteligência artificial como a Eleven Labs e a OpenAI também aderiram ao Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. A proposta é fortalecer a cooperação diante dos avanços de conteúdos produzidos por inteligência artificial, como imagens, áudios e vídeos manipulados, que representam um dos principais desafios para as eleições de 2026.
Pois é, 8 horas, opa, 7, né? É o ato falho, porque eu normalmente estou depois das 8. 7h21, assumindo aqui a bancada do Jornal da Manhã, primeira edição, né? Todo mundo já sabe, quem chegou agora, o Reinaldo Benedetti, vai fazer exames de rotina. Tá tudo bem, mas eu toco hoje um programa maior aqui, começando agora, indo até as 9 horas da manhã com vocês, tá bom? Muito obrigado pela companhia e só reforçar então que o Tribunal Superior Eleitoral quer, então, essa cooperação das plataformas digitais para o combate da desinformação. E o que eu acho muito importante, até porque a gente sabe aí que o pessoal usa e abusa da boa vontade das pessoas, né? A gente sabe lá no grupinho da família, né? Aquele tiozão, ou a tia, que às vezes é, de fato, menos digitalizada, né? E aí recebe aquele post de um grupo X lá, e aí aquilo vai reverberando, enfim. Então, que seja feito, de fato, um pente fino nisso aí, tá bom? 7h22, Brunão, vamos fazer o primeiro intervalo? Porque o Domênico Costa já está aqui, ele que é o responsável pelo cartório eleitoral de São João, e no segundo bloco, ele vem tirar algumas dúvidas sobre as eleições 2026.
Este é o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Jovem Pan.
Unifeob, 60 anos de história. A melhor de São João e região.
Jovem Pan.
Se fosse resumir a Unimed em uma palavra, essa palavra seria grandeza. A grandeza de ser a maior cooperativa de médicos do mundo, com 340 cooperativas independentes em todo o país. E também a grandeza de acolher a Dona Irene, cuidando daquela dor na lombar que não passava nunca. Grandeza é cuidar do que importa pra você, porque aqui na Unimed, sua saúde é cuidada por quem entende de cuidado. Unimed, presença que transforma.
Você está
está na Jovem Pan.
95,9.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos atua há anos promovendo o fortalecimento das áreas tecnológicas, incentivando a valorização profissional e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Comprometida com a ética, a qualificação e a representatividade profissional, a Associação desenvolve ações voltadas ao aperfeiçoamento técnico, integração da categoria e aproximação entre profissionais, estudantes, instituições e comunidade. Entre os serviços oferecidos estão o suporte institucional aos associados, divulgação de oportunidades, realização de eventos técnicos, palestras, treinamentos, cursos de capacitação, reuniões setoriais e atividades de networking profissional. A entidade também promove ações em parceria com órgãos públicos e instituições como o CREA São Paulo. AEA. Responsabilidade, inovação e compromisso com seus associados.
Jovem Pan.
Música.
Notícia.
Produtor rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
A melhor música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
A Associação Comercial e Empresarial tem os produtos e serviços para todas as áreas de seu negócio. Ferramentas que vão desde análise, concessão de crédito e cobrança, até benefícios para colaboradores. Informe-se pelo telefone 3634-4300 ou pelo site www.acesanjoao.com.br. Associação Comercial, exemplo de associativismo e credibilidade. Há mais de 100 anos.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
Aliás, é o seguinte, é eu mesmo, João.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Sassarum Serviços oferece trabalhos de jardinagens, plantio de grama, poda de árvores, limpeza, conservação e aplicação de herbicidas, confecção de cercas, colheitas em geral e coordenação de trabalhos rurais. Qualidade é a nossa marca. Entre em contato pelo telefone 19-9775-0975 ou pelo e-mail sassarumserviçossj@outlook.com.
Mais música, mais atitude.
Jovem Pan.
Voltamos a apresentar
Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, primeira edição.
Muito bem, 7h27, de volta. Segundo bloco do Jornal da Manhã, primeira edição, desta quarta-feira, dia 29 de julho. Hoje eu, especialmente, ou de forma aí híbrida, né? O Reinaldo já abriu o programa e eu segui. Então vamos que vamos. O Eduardo Caldeira, o gaúcho do seguro, está por aqui. Obrigado, viu, pela audiência. A Benedita Camargo já deu um bom dia pra gente aqui, já deu pra todo mundo, pro Reinaldo e agora pra mim, obrigado. Humberto Coraça também na nossa audiência, lá no Facebook. O Francisco Chicão também passando por aqui e mandando um abraço, inclusive, pro nosso próximo entrevistado aqui. Beto dos Santos, grande Beto, obrigado. E todos que nos acompanham, tá? À medida do possível, a gente vai lembrando de todos e mandando um abraço para todos. Porque chegou a hora do nosso bate-papo, hoje, já na sequência, falando muito sobre eleições, sobre política, sobre o que está acontecendo, a gente recebe aqui o Domênico Costa, ele que é o chefe do cartório eleitoral de São João da Boa Vista, porque, mais do que nunca, as eleições já começaram. Até outubro, muita coisa vai acontecer, ainda tem a campanha, tem o horário eleitoral, mas quem vai trabalhar na eleição já foi convocado. E é disso que a gente começa a falar. Muita gente já recebeu aquela mensagem, a cartinha, enfim, já sabe que vai ter que trabalhar. Bom dia, Domênico, seja bem-vindo.
Bom dia a todos que nos ouvem. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez. A gente sempre conta com o carinho de vocês aí, para a gente poder passar o recado para o público, né? Hoje a gente já está em vias de reta final de convocação dos mesários, né? O pessoal recebeu e-mail, a gente convoca por e-mail.
Cartinha de papel não existe mais.
Não tem como. E ainda assim é um meio pouco convencional, porque hoje, sim, o pessoal está muito ligado nas mídias instantâneas, né? Imagina, você tem um Instagram, você tem um WhatsApp, e o pessoal está mais em contato ali nas mensagens instantâneas. Então, quem que vê o e-mail hoje? Você vê teu e-mail com que frequência, né? Então, a gente dá um prazo para a pessoa confirmar via link que a gente manda. A gente cobra a pessoa, você não confirmou ainda, a gente manda uma mensagem no Zap. Você não confirmou ainda, vai entrar no teu e-mail e confirma lá que você está nomeado, que você está convocado para trabalhar. Então, a gente está avisando, olha, você é mesário, aí, você é um pretenso candidato a trabalhar nas eleições, se você deixou seu nome, se você se inscreveu, a gente vai te convocar. Então, está abrindo vaga todos os dias, porque tem um pessoal que está impedido, tem gente que está com atestado, tem gente que não vai poder. E, eu já trabalho faz 30 anos e não quero mais. Não tem problema, a gente renova o quadro e a gente está convocando por e-mail. Então, você fique atento ao seu e-mail para não perder o prazo e para não ser substituído, né? Porque senão, você não confirma que está nomeado. Você não olha até o e-mail, a gente também não vai poder ficar esperando a vida toda, né? Então, sim, a gente está fazendo rodízio.
Ô, Domênico, então a pessoa ela tem essa opção, na verdade ela deve, então, só confirmar ou não, mas então não é uma convocação arbitrária que a pessoa tem que trabalhar ou não. O importante é que ela se manifeste desde que ela saiba que ela foi convocada em outras eleições e, obviamente, nessa ela também está sendo chamada, né? Então, se já foi alguma outra oportunidade, ela vai ser chamada agora de novo.
A regra é essa, mas a gente também substitui mesário que, olha, você não trabalhou muito bem na última eleição, você deixou a urna ligada, você não tirou a mídia da urna, você não encerrou a urna corretamente. Fala, não, então vamos substituir por alguém mais que tem uma compreensão maior do serviço. Porque instruído foi, né? Então a gente já tem tudo anotado, a gente já foi tirando alguns... Pessoal que já nos comunicou, né, de não querer mais ir trabalhar, porque já faz muitas eleições que trabalha. Então a gente já foi tirando. Sim. Aí para essa eleição a gente tem um pessoal novo entrando, tem a galera que se inscreveu pelo site do TSE, e a gente pega uma lista de lá, faz uma triagem para convocar. Ah, se é servidor público, é quase certeza de você ser convocado. Por quê? O servidor, se não for trabalhar, se ele recusar sem motivo justificado a convocação, ele pode ser até penalizado com suspensão do trabalho. Então, por isso que o servidor público nos interessa mais, porque ele já tem um comprometimento com o serviço público na vida dele. Então, você ser mesário é um reforço, você está, assim, dando o que você já faz todos os dias em prol da justiça eleitoral.
Bacana, importante então você aí já ficar atento ao seu e-mail. Se não tiver acesso ao e-mail por algum motivo, procure o cartório também, que ele pode te informar se você está convocado ou não. E eles ainda vão te mandar uma mensagem em último caso. Mas os treinamentos já estão previstos.
Sim. A gente vai fazer um treinamento presencial. A gente tem vídeos, slides. Eu vou conversar com o pessoal no dia 31 de agosto, que é uma segunda-feira, até a quarta-feira, né, dia 31, 2 de setembro. Provavelmente vai sobrar o dia 3 de setembro também, mas eu vou conversar com todos os mesários, né, que são presidente, primeiro e segundo mesário, secretário, isso no dia 31 e dia 1º, e eu vou conversar com os administradores também, o nosso apoio logístico. Então todos vão ter um treinamento presencial, vai saber o que fazer, é só prestar atenção. É só você ficar ligado na conversa, nos vídeos, nos slides que a gente vai projetar, nas orientações que a gente vai passar, para desempenhar um bom trabalho e assim poder ser chamado nas próximas.
É, e quem já está também há algum tempo, não tem muito segredo, já vai se adaptando. Às vezes tem uma pequena ou outra mudança, mas já se adequa.
Detalhinho, né? Olha, tem uma novidade esse ano, você vai ter que fazer isso e aquilo, mas o pessoal já está escolado, né?
E lembrando que esse ano o pessoal tem que votar para 2 senadores, então é confirma um e depois confirma outro e não pode votar no mesmo.
Exatamente, não pode repetir, senão vai anular o voto.
Maravilha, é isso aí. Então, acho que uma das principais mudanças ou alterações da última eleição majoritária é isso, neste caso. De qualquer forma, para... Pois não.
Não, você sabe que a ordem de votação confunde muita gente,
também,
né? Porque a pessoa chega lá, pessoal mais simples, às vezes não está ligado nos cartazes, não lê mesmo com a ordem de votação, chega lá, quer votar para quem? Quer votar para presidente logo de cara, né? Aperta só dois números na urna e quer confirmar. Seu voto vai para a legenda, porque o primeiro voto é para deputado federal. Aí depois é para deputado estadual, aí sim que são 5 dígitos. Aí depois sim, abre para senador 2 vezes, governador e presidente. Então são muitos cargos, pode confundir a pessoa, pode haver filas, vai demorar para identificar o cidadão com a digital. Então vai ser, olha, tem lugar muito grande que vai ser um Deus nos acuda. Então o eleitor vai ter que cooperar, vai ter que ter paciência, não vai todo mundo no mesmo horário. Você vai entupir o local de votação.
E sem contar que se você digitar, por exemplo, federal, que são mais números do que para estadual, e digitar alguma coisa errada, você pode até anular, né? Não é cancelar, é anular o seu voto.
Sim,
né?
Você anula o voto, você inverter a ordem, né?
Você anula o voto.
É, se você digitar só os 2 números, você vota na legenda do partido. Se você trocar, vou digitar só 4 votos para deputado estadual, não, você vai anular seu voto. Deputado estadual é 5. Então começa, federal, 4 dígitos, estadual 5, aí depois em senador que é 3, governador e presidente que são 2.
Maravilha. Domênico, e quem não atualizou os dados, quem não se preocupou em relação à mudança, daqui a pouco a gente vai falar de uma mudança de uma zona eleitoral aqui em São João, né? Então assim, quem não... uma sessão eleitoral, na verdade. Quem não atualizou, agora já era. A biometria também não faz. A biometria ajuda, porque agiliza um pouquinho a sua identificação. Você chega lá, põe o dedo lá e já vai embora. De qualquer forma, por enquanto, agora os trabalhos do cartório eleitoral cessados para isso.
É, a gente está com o cadastro suspenso desde maio e só retornamos a tirar título novo, a fazer biometria, a regularizar título cancelado. Só voltamos em novembro, então na segunda semana de novembro, aí sim você pode procurar a gente que a gente vai devolver aí a validade do título. Mas tem muita gente com título cancelado aqui em São João, são mais de... olha, são quase 2 mil pessoas aí com título cancelado.
E de um número de 67 mil eleitores, né? Mais
então,
ou menos.
Tem muita gente mesmo, porque o pessoal não vota nas eleições gerais, eleições municipais, aí se acumula 3 eleições sem votar, sem justificar, sem nada... aí cancela o título. O problema de cancelar o título é que pode até dar problema no CPF, então pode bloquear o CPF da pessoa.
É, eu tive que fazer um documento recente e havia uma... depois de tantos anos de votação, né, com 16 anos eu tive o título, nós fomos descobrir que existia um detalhezinho no meu título, lembra? Agora,
recente. Ah, é
verdade. Aí. Tava invertido o nome do pai e da mãe no Nossa cadastro, que foi Deus. Feito em 1900 e bolinha.
Não dá nem para pegar a pessoa, mas quem foi o linguista que fez isso, né? Não dá.
Mas o título é algo importante, a não regularização, você não votar, isso pode te implicar numa série de coisas, inclusive para cargos públicos, enfim, então... É coisa pra gente ficar atento e ligado mesmo.
Não, tem que manter o cadastro em dia. Olhe bem seus documentos, dá uma conferida, atualiza nome, se mudou o nome, você vai, nome de casado, nome de solteiro. Então, já pega aí o ano ímpar, porque o ano ímpar é que é pra fazer isso daí. Ano par, que sempre tem eleição, o cadastro sempre fecha em maio. Aí tem um caso curioso, inclusive se a gente tiver tempo, tá tranquilo?
Vamos. Hoje aproveitar pra gente... inclusive, não. Quem tiver dúvidas sobre votação, sobre eleição, a gente pode aproveitar hoje, com a participação do Domênico aqui, a Cris Cornélio mandando um alô aqui, falando assim, ó, o pessoal nunca leva a cola, mas se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode passar pra gente aqui, que hoje a gente vai explorar bastante aqui os conhecimentos do Domênico.
Ah, é legal. Teve um caso curioso, alguns anos atrás, que... uma eleitora entrou em contato com a gente pelo WhatsApp e exigiu ser atendida porque queria transferir o título para cá. E ainda fomos acusados de agir sob má vontade, né? Não, vocês não estão querendo me atender. Vocês estão com má vontade. Não, e a pessoa não entende, não compreende que por lei o cadastro suspende em maio. A gente teve aí o fechamento de cadastro, o final de alistamento, né? Lá no dia 6 de maio, atendemos aí um número bastante expressivo de eleitores nos últimos dias. É sempre divulgado na TV, eu vim aqui também dar o recado. Então a pessoa tem que entender que, olha, você vai chegar uma hora que você vai ter que parar de ser intransigente, vai ter que obedecer a lei, né?
Pois é, né? E a gente também aqui na Jovem Pan, na rede toda, trouxe matérias falando sobre os prazos. Qualquer lugar que você passava e tinha algum tipo de comunicação relacionada à eleição, tinha isso também. Então, acho que as pessoas, além de votar com consciência, como diz o Jefferson Palai aqui, as pessoas também têm que se atentar e saber que existe prazo, eles têm que ser e devem ser respeitados, né?
Exatamente.
Ô, Domênico, agora vamos falar das mudanças, né, para essas eleições. É importante que a gente alerte os nossos eleitores, aqueles mais desatentos, e que tem, a gente está falando, teve prazo longo, o pessoal acabou perdendo esse prazo.